Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um gosto enorme estar aqui com vocês. Vamos começar esta segunda temporada da melhor maneira. O nosso primeiro convidado é Raul Manarte, um psicólogo, músico, compositor, humanitário e, acima de tudo, uma pessoa que nos vai trazer imensas novidades. Como sabem, um dos meus grandes objetivos é trazer pessoas que eu admiro e que sinto que muitas vezes ainda não são suficientemente divulgadas. Como tal, aproveitem esta conversa, aprendam muito e fiquem por aí.
Em relação ao teu trabalho, tu estás nos Médicos Sem Fronteiras, também na Humans Before Borders. Que complemento ou que ligação é que uma tem em relação à outra? Se são atividades completamente independentes na maneira como as desenvolves, qual é a tua maneira de as abordar?
Ok. Para já tenho de dizer que eu tenho um day job, ou seja, eu sou funcionário público. Tchau, tchau. Ou seja, eu trabalho num centro de saúde, trabalho para o Ministério da Saúde e esse é o meu trabalho normal. Digamos assim, é a base. Depois faço missões com Médicos Sem Fronteiras e colaboro no Hub. Como é que estão interligadas? Essa é uma excelente questão, porque acho que às vezes um lado não vê o outro. Ou seja, tu quando vais para o terreno e tentas prestar cuidados médicos, ou sejam eles quais forem, estás só a fazer um bocadinho daquilo que tu consegues fazer. Sei lá, um exemplo abissal. Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem montes de ONGs, até portuguesas, que vão para o terreno e fazem realmente uma diferença lá no terreno. Salvam vidas, prestam cuidados médicos, educacionais, etc. Mas falta, acho eu, na minha visão, que estas ONGs se juntem todas, para já nem todas se conhecem umas às outras, e que pressionem o governo português, imagina, para ajudar o governo guineense a, por exemplo, abrir um novo porto marítimo. Isto ia ter um impacto na saúde e ia ter um impacto de vida ou morte na
Brutal.
Guiné-Bissau. Exatamente, inacreditável. Se calhar muito mais do que qualquer missão que tu faças. Só que às vezes não é. Acho que há duas coisas. Primeiro, não é tão fácil ver este lado ativista barra político. E depois é muito mais chato e estás muito mais de pé atrás, como eu. Eu nunca tinha votado antes de fazer missões. Porque só de pensar na palavra política, fone, que só me vem à cabeça, sabes?
Vem logo os papéis, as complicações e não o impacto que ela também na realidade tem, não é?
Sim, mas é que eu nem percebi esse impacto e continuo muitas vezes a não perceber.
Exatamente.
Eu vejo pessoal a falar porque quer ser eleito, porque quer. Não vejo pessoal a falar porque quer mudar as coisas no terreno. Mas se tu queres realmente mudar as coisas, no terreno, nestes países, tens de ir por esse lado também, pelo lado do ativismo e pelo lado das mudanças económicas. E isto parece tão distante de ti, do que tu és capaz de fazer, acho que desencoraja muita gente e muita gente nem sequer pensa. O pessoal de Médicos Sem Fronteiras quase está há 20 anos, 30 anos, e nunca foi ativista. Salva vidas, sim.
Fica-se ali na parte mais on the job e que estou ali, faço isto, mas depois um pouco a ligação com o resto. Sentes que esta ligação nas variadas ONGs que existem e nas variadas associações que estão no terreno é muito mal feita e isso pode acabar por tirar-vos muita força?
A ligação entre o trabalho humanitário e o ativismo.
Sim.
Às vezes nem sequer é mencionado. E por outro lado, nas organizações humanitárias é muito delicado. Nem sei se deverão ser elas as principais. Eles têm um papel, mas eu vou explicar porquê. Porque se tu estiveres numa zona de conflito, imagina como eu estive agora em Moçambique, no norte de Moçambique, com ataques terroristas contra o Estado. Ok? Se eu puser a boca no trombone, e aliás, eu até recusei entrevistas em Moçambique, porque se puseres a boca no trombone contra o Estado, elas vão-te cortar acesso à população, imagina. Então, aquilo que tu conseguiste no fundo foi zero. Conseguiste foi deixar de providenciar cuidados médicos à população. Por isso, quem está no terreno tem sempre assim de pesar muito bem isso. E Médicos Sem Fronteiras é uma das melhores organizações humanitárias, já existe há décadas e décadas. E para tu teres uma noção, eles conseguem estar em 24 horas em qualquer ponto do mundo a dar cuidados médicos se houver uma catástrofe. Mas para emitir um comunicado de imprensa, às vezes é revisto por 30 e tal pessoas, porque eles têm de ponderar muito bem. Que consequências é que a população vai ter negativas versus positivas e quanto tempo vai demorar uma e outra por causa daquele comunicado? Portanto, as organizações humanitárias são, sem dúvida, um canal muito importante de aceder à informação e à realidade no terreno, mas têm um papel muito mais sensível porque podem prejudicar a população. Agora, nós, aqui, tipo em Portugal, fazer pressão sobre o governo, sobre o que se passa em Bissau ou sobre o que se passa nos campos de refugiados, aí não perdemos nada. Entendes? Aí acho que devemos martelar a toda a força.
Eu sei que uma das maiores pressões que vocês fizeram foi no, muito recentemente, vocês, neste caso, Hub, muito recentemente com um desastre humanitário que aconteceu na zona de Itália e onde um dos vossos, penso, membros fundadores estava a ser acusado de tráfico humano, não é? Como é que toda esta gestão governamental e toda esta parte legal é gerida por uma organização deste género?
Sim, o Miguel Duarte foi acusado de ajuda ao tráfico, ao tráfico humano por fazer busca e salvamento no Mediterrâneo. Não foi só ele, foram mais pessoas. Não foi só esse barco, foram outras. Não é só esse o exemplo de andar a perseguir trabalhadores humanitários que a Europa tem. Tem outros. Há muita gente que foi presa na Grécia. Até uma portuguesa foi presa na Grécia por fazer voluntariado ou trabalho humanitário na Grécia. Mas o nosso papel foi só de duas coisas. Primeiro, pôr o assunto na mesa. Apesar dele já estar com estas acusações há um ano, só bombou em Portugal depois de nós lançarmos uma campanha para tornar o assunto visível. Esta é a primeira coisa, pôr o assunto na mesa. Uhum. E depois mostrar a toda a gente que pode ter um voto nesta matéria. Neste caso foi, se quiserem, ajudam para pagar as despesas legais da tripulação. E assim foi. Posso dizer que foi um sucesso tremendo, no sentido em que não só as receitas cobriram as despesas legais, mas mais do que isso, não é? Chegou a Marcelo, certo? Chegou à imprensa, sim, chegou à ordem dos advogados portuguesa pressionar a ordem de advogados italiana. Chegou à imprensa alemã falar disto em relação ao governo italiano. Portanto, isso é só um exemplo, como eu costumo dizer, que meia dúzia de gajos que não são nada nesta vida, que somos nós, pessoal do Hub, certo? Conseguem ter um impacto definitivo na vida de outras pessoas que estão a milhares de quilómetros. Isso a gente consegue, toda a gente consegue. Às vezes não entendem é que são capazes disso, ou não sabem como fazer. Porque a partir do momento em que dás a opção às pessoas, a gigantesca maioria das pessoas faz. Faz mesmo. E independentemente da polaridade política. Estás a entender que é uma armadilha que a gente cai muitas vezes nesta armadilha, que é o pessoal de direita é contra a imigração ou contra os refugiados. Isto nem sequer está muito longe da verdade. Mesmo. Porque estás a pôr a questão de forma errada. Quem é que quer acabar com duas mortes por dia no Mediterrâneo? Toda a gente. Não sabe, se calhar, como fazer.
Claro. E depois essas políticas é que vão tornar esta vertente e este estigma do a direita é contra.
Sim. Porque tu cais muitas vezes nessa armadilha. Tu cais muitas vezes de que, quando falas em política, pensas nisso.
Aliás, este foi um assunto muito debatido recentemente na Comissão Europeia. Recentemente, digo, antes da pandemia, os projetos de lei, penso que era projeto de lei que se pode chamar, que foram chumbados. E sabes-me atualizado como está essa situação?
Não sei. Sei dizer que quando isso foi chumbado em Parlamento Europeu, nós organizamos as manifestações cá em Lisboa, Braga e Porto. Mas isso é um perfeito exemplo de como às vezes os políticos e os representantes usam o assunto para polarizar, quando as pessoas normais,
exatamente,
independentemente da filiação política, querem a mesma coisa, percebes? Se calhar não queres aceitar toda a gente, ou recusar toda a gente. E eles põem-te a questão nesses termos, e não é disso que estamos a falar. Nós só estamos a falar em, por exemplo, alargar busca e salvamento, ter barcos na água. Aliás, tínhamos, antes de 2014 acabar, tínhamos mais barcos, mais milhas e mais pessoal a fazer busca e salvamento. Perguntas a uma pessoa qualquer na rua, toda a gente quer isso. Se perguntas, olha, é para deixar duas, não sei quantas crianças foram este ano, mas já vai para aí em 10. É para deixar 10 crianças a morrer no mar Mediterrâneo ou é para tirá-las da água? Toda a gente vai dizer que é para tirar da água.
Claro.
E eu acho que falta muito isso, tu focares no terreno comum. Toda a gente quer. E às vezes, para tu chegares lá, tens de passar por esta polarização. E é pena. É como esta pergunta de se Portugal é um país racista ou não. Porque eu acho que isto é só... Não serve para nada. Não tem nada a ver com o terreno. É impossível responder a isso.
Está a polarizar. Está a polarizar em vez de ir ao que eles realmente podem.
Sim. Pode ser que queiram. E é uma pergunta que é impossível responder. E as pessoas perdem-se nela em vez de irem aos pontos que toda a gente concorda.
Nós estamos aqui a falar da Hub e eu conheço o ideal, mas... Podes-me explicar um pouco melhor o que é a Hub?
Posso. Vou-te dizer um bocado de história para te dar ajuda. A minha primeira missão humanitária foi em 2016 na Grécia, no campo de refugiados de memória, que é aqui na Europa, certo? E tu apercebes-te que... Eu não te consigo descrever, mas é... Pá, é inadmissível. Eu não te consigo fazer sentir no estômago.
Numa das últimas entrevistas que eu vi tua, que me marcou, que foi: eu estou em Mória, teoricamente, para fazer ajuda e apoio psicológico e tudo mais, mas eu não consigo tratar ninguém que está lá porque toda a gente está a viver o trauma ainda.
Sim, sim, é verdade. Se tu quiseres fazer trabalho de terapia de trauma, não podes fazer lá porque aquilo é um contexto traumático. Não, não tem condições, não reúne condições. Pronto, isso se calhar já ilustra um bocadinho daquilo que sentes no estômago e no peito quando estás num campo desses. E tu percebes-te que tu vais para lá tentar ajudar as pessoas, mas estás na Europa, tu és europeu, é a tua Europa que mantém aquelas condições. E então foi lá que eu conheci o Miguel também, que ele tinha vindo da Busca e Salvamento, e nós falávamos que, como era importante, quando chegássemos cá, não só chamar a atenção das pessoas para o que se passa, porque muita gente não sabe, mas também criar uma forma de pressão para que esta roda gigante que parece imutável, do teu governo e dos teus eurodeputados e do teu comissário europeu se mexer para ter impacto no terreno, porque isso é que vai realmente mudar. E depois, em final de 2018, penso, ele criou a Hub em Lisboa, não tive nada a ver com isso, criaram a Hub em Lisboa, ele e outras pessoas que eu conhecia que tiveram na Grécia, e por coincidência ou não, para em janeiro, foi para um mês depois, aqui o pessoal do Porto também se juntou, porque também queria, lá está, também tinha esta ideia de fazer pressão sobre esta roda gigante cá no Porto.
Exatamente.
Formámos um grupo cá, que mais tarde percebemos que o Miguel e a Fran e outras pessoas tinham feito o Hub, decidimos pôr tudo Hub, ficou Hub Porto e Hub Lisboa. Foi assim que nasceu, com o objetivo de pôr este assunto no mapa, ponto número um, e dar opções de ação para as pessoas, para tentarem pôr esta roda gigante a rodar, porque quando roda no sentido positivo, isso é que muda realmente as coisas, como estes 25 miúdos que vieram do campo de Moria. Isso é que muda a vida dos miúdos. Não é eu ir para lá e isso ajuda, claro, e dar cuidados médicos ou cuidados psicológicos, mas eles saírem de lá e virem para aqui, isso é que... lá está, nem te consigo pôr agora por palavras, mas do lado positivo.
Que projetos é que neste momento a Hub está a desenvolver? E como é que vocês acabam por ter esta trilha e esta gestão desses projetos internos?
Nós, essencialmente, em termos muito pragmáticos, temos um polo em Lisboa e um polo no Porto. Aquela parte que eu falei de pôr as coisas no mapa está sempre a acontecer nas redes sociais. Temos uma equipa de redes sociais que qualquer um de nós partilha uma notícia que vê em algumas das fontes de informação que não são as mais comuns, que nem sempre aparece nas fontes de informação mais comum, e não estou a dizer que é culpa dessas fontes de informação, mas simplesmente por uma ou outra variável não aparece, pronto. E metemos-las no mapa por causa disso. Depois, projetos em concreto. Nós estamos, em relação a estes menores que te falei, por exemplo, nós somos parceiros da Segurança Social, o que para mim foi uma incrível surpresa positiva, a Segurança Social ter esta abertura. E temos atividades de voluntariado com essas crianças em Lisboa, que elas estão em Lisboa, aos fins de semana. Posso dizer já que sou hoje, que vêm mais 28 no final do mês, e não sei se posso estar a dizer isto ou não, mas que se lhes pôs na mesma. Vêm para Nazaré, vêm para Braga, e nós vamos estar envolvidos também em atividades com estas crianças. Depois, nós reagimos a coisas que aconteçam que precisem de mobilização rápida, como foi o chumbo no Parlamento Europeu do alargamento da Busca e Salvamento, como foi o aprisionamento, não é aprisionamento, mas eles manterem os barcos sem poderem sair em Malta e em Itália em maio, que disparamos os protestos nos consulados e nas embaixadas. Mais projetos que nós temos. Temos uma exposição fotográfica itinerante feita pelas próprias crianças do campo de Samos, na Grécia, que vamos passando de escola em escola, ou às vezes de galeria em galeria, biblioteca em biblioteca, para pôr o assunto no mapa. Estamos, vou dizer desta maneira, estamos muito focados nos centros de detenção de migrantes portugueses e nas condições que apresentam nos aeroportos e não só. E que mais coisas é que nós temos que eu não vou esquecer, de certeza. Mas qualquer dúvida, mandem-me uma mensagem nas redes sociais, que eu aí tenho tempo de consultar as pessoas mais responsáveis que eu e organizadas, e respondo a tudo.
Eu sei que tu és músico também, nem que seja em part-time, como todas estas vertentes. A música foi uma espécie de terapia que tentaste usar tanto para ti como... ou que tentas usar tanto para ti como para quem acolhe em cá?
Sim e não. Ou seja, para já, eu já sou músico muito antes de fazer estas coisas. Por isso, já é terapia para mim desde o início.
Também sou.
Pronto. Então já sabes que funciona para qualquer coisa da vida. Seja porque tiveste um acidente ou porque terminaste uma relação. Serve como terapia. Por isso, claro, quando fui fazer missões, serviu exatamente o mesmo propósito. Que é, às vezes, site, assim, em forma de composição ou de expressão. Se usei a música lá, sim, depende do sentido. Ou seja, por exemplo, em Bissau usei, e nem sequer tinha nada a ver com a minha missão, porque eu estava com Médicos Sem Fronteiras, estava em mortalidade infantil, neonatologia, pediatria intensiva, desnutrição, mas o tema foi sobre mutilação genital feminina e sobre tráfico de crianças. Mas acabou por ter um impacto direto nessa realidade, porque foi usado pela ONU, e porque sempre que eu a toco aqui em qualquer meio de divulgação, acaba por pôr luz sobre o assunto. Como estávamos a dizer há pouco, se há luz sobre um assunto, aumenta as probabilidades de haver ação sobre o assunto. Não é chapa 4, não é inevitável, mas aumenta as probabilidades. Depois, outra forma de usarmos a música, eu não uso a minha música, mas, por exemplo, em Moçambique, no Ciclone, nós incentivávamos, dinamizávamos, organizávamos os... Que isso, tu és músico, não é? Tu ias-te passar. Os grupos de dança local. E porquê é que eu te digo que tu ias-te passar? Porque, pelo menos para mim, foi uma revelação. Porque as pessoas tinham acabado de perder a família e a casa e há 15 dias e estavam a cantar e a dançar sobre o que aconteceu. Todos juntos, na aldeia. E o pó levantava do chão e tu pensavas, pô, eu estive sempre enganado a vida toda. A música não é para vender discos ou para dar espetáculos, é mesmo para curar as pessoas. Aquilo era arrepiante. A força que aquilo tinha, eles a falarem sobre o ciclone e a dançarem todos juntos, era mesmo para levantarem, que foi a descrição que eu pus, para levantarem a cara do chão. E nós, no fundo, só fazíamos, nós só ajudávamos a que isso acontecesse. Não participava, tu não decidias a letra, não fazias nada, só perguntavas, ok, o que é preciso para estas pessoas se juntarem, como é que podemos fazer isto acontecer? Sempre com o pessoal local. Em Moçambique, outro exemplo, este ano, o corona ia bater, e eu estive lá mesmo até à última, e aí, como é que usamos a música? Contratamos um artista local, da zona onde estávamos, e ele fez uma canção e uma letra para difundir as práticas de prevenção. Estávamos a gravar, já tínhamos gravado, aliás, íamos pô-la a bombar na rádio local, quando fomos atacados e tivemos de ser evacuados. Mas é outra forma de utilizar a música. Aqui, quando eu uso, eu não uso para ser terapia, embora tenha esse efeito secundário. Muita gente que teve emissões, por exemplo, na Grécia, fala-me da música de Moria, ou muita gente que viveu Pedrógão fala-me da música de Pedrógão. Mas eu não sou altruísta a esse ponto. Quando estou a fazer, não estou a pensar em dar consolo às pessoas, estou a pensar em dar consolo.
É muito complicado essa vertente de, quando estamos a compor ou a fazer algo que nos está a sair naquele momento, conseguir estar a pôr o outro ali, complicado e até um pouco ambíguo, porque
sim,
a música faz muito para quem a faz.
Sem dúvida. Tudo boa. Por exemplo, eu fiz a de Pedrógão, a primeira pessoa a quem mostrei foi a Associação de Vítimas, que tinham perdido os filhos e as pessoas, certo? No género de validar, que era um assunto tão sensível, que se não fizesse sentido para eles, eu não a teria publicado. Entendes o que eu quero dizer? Mas eu não sabia se ia fazer sentido ou não. Lá está, fazia para mim. Era a minha interpretação ou sentimento da dor deles, mas aquela não era a minha dor.
Assim, em jeito de última questão, que vão ser duas, que conselhos é que tu dás a alguém que sinta que pode fazer mais, mas que neste momento ainda está pelo sofá, mas já começa a conhecer e a interessar sobre o assunto, que conselhos é que tu darias a esta pessoa?
Ok, isto pode parecer estranho, mas mandem-me uma mensagem. E vou explicar porquê. Porque tu podes estar a pensar em fazer alguma coisa, mas se calhar não fazes porque achas que não tens perfil para o podcast. Podes estar a pensar em fazer alguma coisa, mas se calhar não fazes porque não podes ir este ano, querias fazer cá e não lá. Portanto, tudo o que eu disser, assim, de uma forma geral, pode não cobrir. E eu prefiro que o pessoal me mande uma mensagem, até porque resulta, acredito, as entrevistas que tu viste, depois de eu dar, recebo muitas e muitas, recebo quase todos os dias, o que é espetacular, e só prova a minha teoria, que o pessoal só não faz porque não sabe o que fazer. E tal como eu falei com pessoas do terreno antes de ir, espero que façam isso comigo. Mas não precisam de ir para lá. Podem só fazer através daqui. Nós fizemos uma campanha de angariação de fundos em abril, na Hub, para os campos de Moria, e repara que foi no alto do confinamento, no alto do layoff, e foi um sucesso. Porque a gente mostrou o que se passava no campo, mostrou como é que as pessoas podiam ajudar, e tínhamos donativos que tinham mensagens a dizer, olha, acabei de ser colocado em layoff, mas eu não consigo deixar de dar 5 ou 10 euros, não interessa. E nós passamos, foi quase 20 vezes mais, fazendo as contas por alto, aquilo que achávamos que iríamos conseguir. Portanto, essa é sem dúvida a minha primeira indicação, é essa, é para me mandarem uma mensagem. Se não quiserem falar comigo, por qualquer razão que seja, procurem outras pessoas que tenham no terreno, procurem informação que querem procurar e tentem ser equilibrados, porque não caiam no outro erro, que é de deixarem-se impactar por tudo e a toda a hora, porque isso também tu não aguentas. Há várias maneiras de fazer isto. Ou escolhes só um assunto, por exemplo, ou escolhes só um dia por semana, ou falas com alguém, Percebes? Nem o 8, nem o 80, porque senão voltamos ao mesmo. Tu és tão bombardeado e tão impactado que voltas a não fazer nada, metes para o lado. E não é esse o objetivo. O objetivo é sempre tu fazeres alguma coisa. Às vezes falta-te bater-te, diria que a maior parte das vezes falta bater-te, outras vezes falta saber o que é que podes fazer e não te deixar bater tanto. Estou a ser muito eloquente aqui, bater para um lado e bater para o outro.
E em termos de agora mesmo, mensagem final, tu tens alguém, um livro, uma série, um filme que recomendes dentro desta temática que estivemos a falar?
Isso é uma excelente questão, agora lixaste-me, porque para pessoal que vai para o terreno, tenho sem dúvida livros que mostram exatamente o limite da ação humanitária, tipo coisas que tu não pensas que sequer posso estar a fazer mal, que é outro conceito que não passa na cabeça de ninguém, mas que existe, que são as consequências negativas da tua ação no terreno, por exemplo, e os limites que ela tem. Agora um livro ou um filme, não sei, lixas-me bem. Pá, há um livro que se chama, sim, mas não sei se é em português, chama-se The Divide. É do Jason Hickel, chama-se The Divide, e ele também foi trabalhador humanitário. E ele agora é, eu acho que ele é economista na London School of Economics, que te mostra aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco, o impacto das políticas macroeconómicas nas pessoas que estão a morrer à fome e que estão a morrer devido à pobreza. E que te mostra como tu, se calhar, e até nós, que fazemos trabalhos de terreno, estamos a pensar nisto ao contrário, que é, tu achas que estás a ir ajudar os países pobres, quando a forma como funciona, se calhar, eu vou dizer o mercado, mas eu queria ser ainda mais preciso do que isto, mas pronto. Como funciona o mercado é ao contrário, ou seja, eles é que nos ajudam a nós. O capital que vem dos países pobres para os países ricos é muito superior do que ao contrário. Seja em forma de tributação mal feita, seja em forma de salários que são pagos muito abaixo do normal, que provoca a corrida para o fundo, que é se no Bangladesh pagam US$ 1 à hora e no Paquistão pagam 50 cêntimos, as fábricas grandes, de onde tu compras a tua roupa, vão para o Paquistão, exatamente. Fala da Organização Mundial do Comércio, o facto que não tem poder real, ou seja, não pode atribuir sanções, o que permite aos países mais ricos sancionarem os pobres ou porem altas tarifas na importação, e não permite aos pobres porem tarifas aos ricos. Para te dar um exemplo, há quatro países africanos que produzem muito algodão, mas não podem sancionar os Estados Unidos de ter subsídios na produção de algodão, que teoricamente não são admitidos, mas não podem fechar as importações dos Estados Unidos, porque mesmo que fechassem não ia ter impacto nenhum para os Estados Unidos, eles conseguiam exportar na mesma. Enquanto se for ao contrário, se os Estados Unidos fecharem a importação dos Estados Unidos, mas podia ser a Europa, devia dizer até assim, a Europa é melhor. Se a Europa fechasse a importação desses países africanos, estava a cortar uma grande percentagem do mercado deles. Isto para dizer o quê? Para além de ter uma visão muito global, também te leva à ação individual, porque te diz o que é que podes fazer enquanto consumidor. Por isso eu acho que é uma boa visão geral, que afunila bem para o leitor. Mas não sei se há em inglês. Se há em português, desculpa. Mas chama-se The Divide. Ah, e fala outra coisa. Agora, desculpa, tenho que mandar isto, porque estou ansioso por dizer esta cena.
Com certeza.
É, há uma TED, há várias TED Talks, mas há uma do Steven Pinker, que é um neurocientista linguista, que mostra como o mundo está a ficar cada vez melhor, mesmo na fome e na pobreza. E a verdade é que não está a nível de fome e pobreza. Eu acho que essa foi muito mal sustentado, esses dados. E o Jason Hickel mostra-te o que a ONU, o Banco Mundial e a FMI fazem para manter a ideia de que a fome e a pobreza estão a diminuir, quando no fundo não estão. E acho que esse abrir de olhos
Neste caso, estar a falar da TED Talk do Steven Pinker, Is the world getting better or worse?
Yes, que é baseado num livro dele, Enlightenment Now, não sei como é que é em português. Ele faz um trabalho espetacular, atenção, aliás, gigante, de revisão de taxas de mortalidade, alfabetização, saúde, violência, guerra, e mostra como isto tudo está a melhorar. Mas depois, na fome e na pobreza, acho que foi uma análise, no mínimo, muito frágil.
Muito leviana.
Foi muito frágil. Só usou os indicadores do Banco Mundial e das Nações Unidas, que têm muitos problemas mesmo, muitos. E o livro do Hickel também é bom para a gente abrir um bocado os olhos em relação a isso. Só para te resumir, em 1976 fizeram o primeiro comício mundial da fome. E havia 720 milhões de pessoas com fome e determinaram que em 10 anos iriam acabar com a fome. E em 2015 havia muito mais pessoas com fome do que em 76 ou 74. Mas proporcionalmente há menos. E esse é o argumento que é defendido por muita gente, que é que proporcionalmente há menos, estamos a progredir bem. quando isto, no mundo real, é muito macabro, porque há mais gente com fome agora do que havia antes, mas proporcionalmente é menos porque há mais gente no mundo. Então parece que estamos a evoluir. Mas, por outro lado, os teus mecanismos para combater a fome são muito mais. Portanto, o rácio entre a tua capacidade de resposta e as pessoas que passam fome está cada vez pior, porque tens cada vez menos desculpas de acesso, de produção de alimentos, para manter tanta gente com fome. Acho que me aluguei um bocado agora demais nesta questão. Desculpa.
Raul, muito obrigado.
E assim termina o nosso primeiro episódio desta segunda temporada. Quero realçar que este episódio foi gravado no dia dos incêndios de Mória, porém, ainda não tínhamos acesso a essa informação. Como tal, toda a informação é anterior a esse momento. Drástico. Essa foi a razão que me fez escolher este como o primeiro episódio desta nossa segunda temporada. Uma catástrofe daquela dimensão merece e tem de ser levada em conta por nós. Não nos custa ter informação. Através deste canal quero também ajudar a divulgar causas desta magnitude e deste impacto que eu considero fundamental no mundo atual. Esta segunda temporada vem recheada de surpresas. Em breve, vamos ter o nosso primeiro Vídeos com Projetos, onde a Ingrid Souza vai falar sobre comunicação não violenta. 5 minutos de pura aprendizagem. Daqui a 15 dias e no nosso próximo episódio vamos poder contar com Hélio Costa a falar sobre um dos futuros da gestão de projeto, a gestão híbrida e o seu modelo flex. Fiquem por aí, aproveita, partilha e continuem a ajudar este projeto a crescer. Muito obrigado e um grande, grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Thank you.